você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes, internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Estamos começando mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Hoje estamos tendo aqui o prazer de receber no nosso estúdio virtual, né, devido ao isolamento, a presença do Wilson Siqueira. O Wilson faz parte da organização Emancipação Socialista e dentro do Judiciário Estadual onde ele trabalha, ele também faz parte do grupo de oposição Sestraju. O Sestraju é o Centro Socialista dos Trabalhadores do Judiciário. Olá, Wilson, tudo bem com você?
Tudo bem, como vai?
Tudo bem, tudo ótimo. Muito bom estar recebendo você aqui no nosso programa dessa quinta-feira. E estamos também aqui com a participação do diretor Márcio Pinheiro. O Márcio é engenheiro naval, trabalha na Petrobras, é diretor do Sindipetra RJ. E ele faz parte do núcleo, né, de política e formação sindical, que é justamente o núcleo do sindicato que coordena esse programa. Olá, Márcio, tudo bem com você?
Oi, Rosa. Tudo bem. Fico feliz aí em receber, ter a sua participação, né, como âncora, né, de sempre, e também do Wilson, que é uma importante liderança no judiciário, que é fundamental a participação dele no momento atual. Né? Obrigado aí pela presença, Wilson.
Sim, prazer
estar
recebendo aqui
o Wilson.
A gente que agradece a sua participação e eu já quero começar, Wilson, o programa de hoje repercutindo com você. A gente tem recebido ao longo, né, parece que pelo menos há 15 dias, vocês estão aí numa resistência contra esse chamado do judiciário, que já se tornou pública, né, de que vocês estariam voltando ao trabalho agora aí, daqui a poucos dias, no dia 29, né, mesmo com esses 50 mil aí, né, a recorde, né, do Brasil, de estar aí com mais de 50 mil mortes com a Covid, o Rio de Janeiro que ainda não tem uma curva descendente, e a gente está acompanhando toda essa confusão aí desses governantes, aqui no Rio de Janeiro, principalmente na esfera municipal, estadual, e a gente ainda tem aí a União, que está com esse descaso todo com relação ao coronavírus, e a gente soube que ontem, né, justamente no dia 24, houve uma assembleia no fim da tarde com a categoria. Queria que você já começasse dando um informe para a gente, como é que está essa situação, o que, que a categoria resolveu, e também fizesse uma síntese de como é que está o movimento de vocês hoje com relação a isso tudo.
Pois é, gente. Justamente nesse momento que nós estamos passando da pandemia no nosso país e no nosso estado, onde a gente ainda não vê uma desaceleração dos números, né? Muito pelo contrário, o que a gente tem observado todo dia é o aumento do número de casos, né? O aumento de mortes. E o nosso estado não está fora disso, né? O que tem acontecido no nosso estado, inclusive as últimas notícias que nós temos recebido, é que o aumento da transmissão está assim, em números praticamente alarmantes, né? Então, assim, nessa semana, a gente viu aí em notícias publicadas pelos órgãos aí da mídia, né? Da mídia majoritária, da mídia burguesa, né? O número aumentando no nosso estado. E o que a gente tem percebido é que está havendo um relaxamento de algumas atividades, né, muito precipitado, sem ter um embasamento daquilo que as autoridades sanitárias costumam recomendar. A Fundação Oswaldo Cruz, né, que é a maior entidade, né, no combate do coronavírus, não recomenda esse relaxamento que está sendo feito e, muito pelo contrário, ela está preocupada com tudo isso que está acontecendo. E, para nossa surpresa, na nossa categoria do Judiciário Fluminense, né, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está propondo uma volta de 25% de sua força de trabalho já para o dia 29 de junho, a segunda-feira agora da semana que se inicia. E nós, assim, estamos muito preocupados porque é muito precipitado a gente ter esse retorno agora de uma quantidade expressiva de trabalhadores, são milhares de trabalhadores que voltarão às suas atividades agora no dia 29 de junho, quando a gente observa que a pandemia não está diminuindo, nem no nosso país, muito menos no nosso estado. Então, há, por parte da categoria do Judiciário Fluminense, um temor de que esse retorno precipitado vá causar nos servidores uma possibilidade muito grande de contaminação, né? E, inclusive, da possibilidade de isso se transferir para as suas famílias, porque você pode se contaminar na rua e levar para dentro de casa. Muitos servidores têm relatado que estão com as suas crianças em casa, que não estão tendo com quem deixar, e isso aí traz também um agravamento da situação de não ter com quem deixar e nem poder levar os filhos para o trabalho, porque nesse momento seria muito arriscado.
Né, Wilson? Porque as escolas também não voltaram ainda, né? Então agrava ainda mais essa situação, né? Como é que você vai fazer com esses filhos?
Pois é, essa é uma situação que principalmente as mães, né, do Judiciário Fluminense estão realmente muito preocupadas com a situação que está colocada. E o que a gente percebeu é que há na nossa categoria um temor. As pessoas estão com medo dessa volta, desse retorno precipitado. E o Tribunal de Justiça, amparado numa resolução do CNJ, que permite aos tribunais um retorno a partir de 15 de junho, resolveu iniciar o seu no dia 29 de junho. Mas outros tribunais da federação não estão fazendo isso. O Tribunal de Justiça do Paraná prorrogou o trabalho remoto até o dia 15 de julho. O Tribunal de Justiça de São Paulo, até o dia 26 de julho. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina só vai pensar numa volta em agosto. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós somos o segundo estado em número de casos e de morte no país. Então, é muito precipitado.
E a categoria... também, assim, vale lembrar que o Conselho Nacional de Justiça, né, que permitiu a partir do dia 15 de junho, certamente ele fez isso, por quê? Porque a gente está vendo que está, né, como a pandemia não está sendo controlada de forma alguma pelo governo federal, né, não tem nenhuma medida a nível nacional do governo federal, então o que, que o Conselho deve ter, com certeza, ter praticado, né? Ele permitiu que se abra a partir do dia 15 de junho, porque tem outras cidades, né, outras localidades no Brasil, outros estados, que já estão, né, parecia que estava controlado e que voltaram a funcionar. Não é, com certeza, o caso do estado do Rio de Janeiro, né, Wilson?
Não é, né? E a gente teme, né, que a gente nem saiu de uma primeira onda, que a gente já entre numa segunda onda, que é o que tem acontecido nos locais onde houve uma reabertura precipitada. Né? Um outro problema sério também é o transporte público, porque as pessoas, por mais que o tribunal diga que vá garantir máscara, EPI, que vá fazer uma limpeza, né? O que a gente não acredita que vai ser 100%, também tem a questão do ar-condicionado, né? Onde o vírus pode se propagar, e o ambiente dos fóruns são ambientes fechados. Né? O transporte público vai ser também um motivo também de maior risco para os trabalhadores do Judiciário Fluminense. Você observa, os ônibus estão andando muito cheios. O metrô também, trem, BRT, a barca aqui, eu moro em Niterói e trabalho no Fórum no Rio. Uma barca, ela tem capacidade para 2 mil pessoas. Se reduz para 50%, são 1.000 pessoas confinadas. Né? Quem garante que naquelas 1.000 pessoas ali não terá uma com a Covid que poderá transmitir para todos os demais? Então, assim, é uma situação onde não estão se levando em conta, né, todos os parâmetros que são colocados para a proteção do trabalhador. Né? Não só a questão do risco que a gente tem muito grande pelo número da pandemia, na fase em que ela se encontra. As últimas notícias que nós temos é que tem aumentado o número de casos, né? Tem aumentado depois que houve essa ligeira, né, abertura das atividades. A Fundação Oswaldo Cruz não recomenda o relaxamento e se preocupa com isso. E, infelizmente, o que a gente vê é que o Tribunal de Justiça não cede, não vai voltar atrás e está colocando 25% dos trabalhadores do Judiciário Fluminense, que é dá mais ou menos aí de 2 a 3 mil pessoas, voltando a trabalhar a partir de 29 de junho. Então, assim, é uma preocupação que toda a categoria tem, e nós iniciamos um movimento de resistência. né? Primeiro divulgando, nesse momento, em plataformas digitais, a nossa indignação com essa data precipitada em 29 de junho. Né? Nós tentamos dialogar com muitos servidores e muitos têm relatado para a gente que estão com medo de voltar a essa... a esse trabalho presencial, e quero colocar aqui um pouco mais. O Tribunal de Justiça não parou de trabalhar durante a pandemia, muito pelo contrário. O Tribunal de Justiça, se você entrar no site, eles estão semanalmente divulgando recordes de sentenças.
Sim, isso que eu ia comentar com você, quer dizer, não parou, né? A gente tem visto, inclusive no Sindipetra RJ, que tem um setor jurídico, que o judiciário tem atuado, né, permanentemente. E qual é a motivação de se estar expondo esses trabalhadores à Covid-19 no caso, então, Wilson? O que se entende dessa decisão aí?
Olha, o que eu entendo é que há um desprezo pela vida dos trabalhadores do judiciário. E isso, infelizmente, a gente já vem observando, porque o Tribunal de Justiça, infelizmente, ele trabalha como se tivessem duas castas ali dentro, a dos magistrados e a dos servidores. Né? E os magistrados, eles não vão voltar no dia 29 de junho, eles vão continuar no conforto de seus lares, enquanto alguém vai estar fazendo o processo para eles. Então, assim, primeiramente, o que a gente observa é um desprezo pela vida dos servidores. Segundo, é uma falta de gestão no sentido de não querer observar, não querer olhar para todos os indicativos, indicadores, instituições que dizem que não é a hora do retorno. Quer dizer, é uma cegueira. Né? Se o tribunal já está tendo recordes de produtividade, né, como ele mesmo divulga na sua página oficial, se os trabalhadores do judiciário estão nas suas casas, né, com prejuízo até de estar com os filhos, né, de ter que dividir, às vezes, um computador para várias pessoas dentro de uma casa, né, e muitas vezes ter que comprar computador para trabalhar de casa, porque essa pandemia chegou de repente.
Também, né? A própria questão da internet, que várias pessoas tinham, por exemplo, para uso doméstico, né, e que ela não funciona também, para você ficar o dia inteiro trabalhando e os filhos estudando, e o companheiro, muitas vezes, né, ou a companheira também trabalhando naquele mesmo ambiente com a internet o dia todo. Então, assim, não está se levando nada em consideração com relação a isso. Eu quero aproveitar agora, Wilson, fazer solicitar que o diretor Márcio Pinheiro, né, comente, porque toda essa situação que você trouxe para a gente, né, aqui no Privatizar Faz Mal ao Brasil, com relação à questão do judiciário, dos servidores e magistrados, né, essa frase que você usa é bastante conclusiva e também ela sintetiza, né, perfeitamente a situação. O desprezo pela vida dos trabalhadores. Porque desde o início dessa pandemia é exatamente o que nós estamos vivendo e presenciando diariamente, eu principalmente como jornalista, da Petrobras com relação aos petroleiros. Né? A Petrobras, ela se nega a tomar as medidas básicas de prevenção. Os petroleiros são uma categoria essencial a que tudo funcione, né? Então eles são obrigados a ir ao trabalho. E a gente tem visto justamente a empresa... inclusive o Sindipetra RJ entrou com uma ação judicial, justamente, né, a gente tem essa noção de que o judiciário está funcionando, sim, perfeitamente, porque o próprio Sindipetra entrou com uma ação judicial durante a pandemia e ganhou uma liminar para que a Petrobras, imagine, a Petrobras, a maior empresa do país, ela use, né, ela tome medidas urgentes de proteção aos trabalhadores. Né? E, ao contrário, a Petrobras está com essa gestão do Roberto Castelo Branco, né, colocado lá, alinhado ao governo Bolsonaro, e ele justamente está implantando todas essas, né, desimplantando, né, aliás, ele desimplanta medidas e toma medidas completamente precárias, que de nada serve. Para você ter ideia, só para dar um exemplo rápido aqui no programa de hoje, a gente tem o Centro de Pesquisas, né, o CEMPES, importantíssimo, onde existem trabalhadores de turno, né, que precisam estar indo lá todos os dias, e eles estão testando os trabalhadores próprios, eles entram para trabalhar, e durante o turno é que você vai ser avisado, olha, teu exame deu positivo. E aí você já conviveu ali, né, já foi à lanchonete, já tomou café, já cumprimentou os colegas, já tudo mais, naquele ambiente ali de trabalho. E o mais grave ainda, os trabalhadores terceirizados, que são contratados, são empresas contratadas pela Petrobras, né, para contratar outros trabalhadores, né, existem empresas intermediárias aí, né, que contratam esses trabalhadores todos, eles não estão fazendo o teste. Então, a Petrobras, ela fornece teste só para os trabalhadores próprios, né, dá o resultado durante o serviço da pessoa e não está nem um pouco preocupada. É exatamente o que você falou, é um enorme desprezo pela vida dos trabalhadores. Queria, Márcio, por favor, que você aproveitasse agora esse pedacinho e comentasse essa questão da Petrobras com relação à Covid-19.
É verdade, Rosa. Eu, até hoje de manhã, tá, até tive que conversar com uma colega da Transpetro, ela me falou, pô, não, hoje já começou o dia sabendo que um colega de trabalho morreu de Covid, né? Ela não chegou a me falar qual foi o colega nem nada, mas depois eu converso com ela. Mas isso aí mostra, né, que os funcionários da Petrobras, não só os próprios, mas os prestadores de serviço, também estão expostos e estão sofrendo, se contaminando com essa política da empresa, né? O Castelo Branco, né, está alinhado com o Bolsonaro, que tem desprezo à vida, né? Então, se segue a mesma linha, todos eles estão desprezando a vida dos trabalhadores. Mas para que também? Eles não estão nem aí para os trabalhadores, querem privatizar mesmo. Então, quanto mais trabalhador morrer, para eles é melhor, né? Essa é a nossa realidade. Bom, então nós temos. Eu não tenho número aqui de cabeça de quantos trabalhadores da Petrobras foram contaminados, nem muito menos dos terceirizados, né? Petrobras achando que o vírus vai respeitar o crachá da pessoa, se transmite ou não. Não é assim que funciona. Tá?
Márcio, só se você me permite, é importante a gente falar que a gente não tem ideia, Wilson, do número de contaminados e do número de óbitos, porque justamente a empresa não quer fornecer. É outra ação também, né, que o Sindipetro entrou solicitando que a empresa forneça os dados, inclusive para que seja feita a ação sindical, né? A CAT também não está sendo tirada. E o sindicato também ganhou essa liminar, e mesmo com a liminar, a Petrobras está descumprindo a decisão judicial, entendeu? Para vocês saberem, né, os ouvintes, a que ponto que chega esse desprezo pela vida dos trabalhadores na Petrobras, né, Márcio?
A Petrobras, ela emitiu, a gente cobrou na justiça, nós ganhamos a causa. A Petrobras emitiu uma vez o relatório, mesmo assim faltando dados, manipulando dados. E depois parou de novo, né? Então, para a gente conseguir de novo, tem que entrar novamente na justiça. Tá? Isso aí mostra a má fé da atual administração da Petrobras, a má fé da gestão Castelo Branco. Tá? Pegando um gancho no que o Wilson falou, saiu hoje uma reportagem do Correio Brasiliense mostrando que a aceleração do contágio aumentou, né? Ela estava acelerada, essa aceleração aumentou mais com a abertura com a frouxidão, né, das medidas de confinamento. E agora que está abrindo tudo, nós nem passamos da primeira fase, vai emendar a segunda e terceira. Talvez seja tudo uma fase só aqui no Brasil, enquanto tiver essa lógica nefasta de morte ao trabalhador. Bom, não vejo solução a curto prazo, a não ser com a saída dessa corja do governo. Senão, a gente vai continuar sofrendo muito. O Brasil já é um pária internacional. Hoje, por exemplo, é até interessante. Eu trabalho prestando apoio a uma plataforma lá da Bacia de Santos, né? E nós estamos precisando de um serviço de uma empresa da Itália. Itália já foi o centro da doença. E eles estão fazendo de tudo para não mandar por medo de se contaminar. Então, eles não querem dizer que não vão atender, mas estão se amarrando ao máximo para não mandar ninguém porque eles estão com medo. A Itália, as pessoas da Itália não estão vindo para o Brasil, nem a trabalho. Entendeu? Então, isso mostra que o Brasil é um pária do mundo. Ninguém quer vir para o Brasil, as pessoas têm medo de vir para cá. Não só por causa da doença, mas por causa dessa loucura que o país está vivendo.
É. Sim, Márcio. Bom, a gente
Eu jamais imaginei que o Brasil ia passar tanta vergonha mundial. Nunca está acontecendo. É incrível.
É. Bom, resultado de toda essa falta, né, de governo, de falta de política, falta de economia, falta de educação, falta de saúde, falta tudo. Justamente por causa desse governo, desse desgoverno do Jair Bolsonaro. A gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Eu queria passar para o Wilson, fazer, Wilson, 5 minutos para umas considerações finais. E já, se você quisesse comentar toda essa situação aí que o Márcio colocou, por favor.
Eu gostaria de agradecer o espaço aqui que vocês estão permitindo que outros trabalhadores de outras categorias venham aqui colocar os seus dramas durante essa pandemia do coronavírus, principalmente porque o que a gente vê que acontece na Petrobras, no Tribunal de Justiça, né, em frigoríficos, vários aí que a gente teve notícia recentemente de contaminação da Covid, mostra uma necessidade de união de todos os trabalhadores. Eu acho que mais do que a gente trabalhar nas nossas categorias, e é importante, né, nós tivemos ontem uma assembleia aqui na capital do Tribunal de Justiça, né, onde se decidiu por uma greve, né, na Assembleia da Capital. A gente precisa ter aí uma contagem ainda de todo o Estado para saber se efetivamente a gente vai entrar em greve. É uma greve que o sindicato está propondo sobre o trabalho presencial. Nós, enquanto grupo de oposição, falamos que não seria a melhor forma, porque se a gente parasse também os trabalhadores no serviço remoto, que estão em casa dando alta produtividade para o tribunal, talvez eles sentissem mais a necessidade de mudar a sua intransigência nessa reabertura do dia 29. Então, a gente propôs que fosse uma greve geral de quem está no trabalho presencial e de quem está no trabalho remoto, porque a maior produtividade do Tribunal de Justiça do Rio é no trabalho remoto. E se a gente conseguisse fazer uma paralisação, ainda que não fosse total, mas de quem está nesse trabalho remoto, a gente poderia tentar pressionar o tribunal para prorrogar essa volta no dia 29, para tentar mudar tudo isso que eles estão fazendo, porque o que a gente está vendo é o seguinte: trabalhadores vão se contaminar. Nós já perdemos, durante a pandemia, estando em casa, mais de 10 companheiros, né, serventuários da Justiça, perderam as suas vidas, e o risco agora é de que muitos se contaminem as suas famílias e alguns possam perder as suas vidas, porque nós sabemos que essa doença, ela, apesar de ser mais rigorosa em quem tem comorbidade, em quem tem mais de 60 anos, ela não deixa de atingir trabalhadores mais jovens. Então, assim, é um risco muito grande para todos. Todos estão correndo risco.
É justamente o contrário, né, Wilson? No momento, os especialistas dizem justamente que não há nada ainda definido com relação a isso, porque eles ainda estão estudando esse novo vírus, né?
É uma situação onde nós não temos ainda todos os elementos. O que todos os especialistas dizem é o seguinte: faça um isolamento social. E o Tribunal de Justiça comete a maior injustiça contra os seus trabalhadores. Né? Os trabalhadores do setor de cartório vão ter que voltar ao seu trabalho presencial, o que não era necessário, porque o tribunal está batendo recorde de produtividade. Inclusive, eles têm equipes de sobreaviso, porque nós ainda temos alguns processos físicos. Esses companheiros vão até o fórum para poder dar andamento em alguns processos que têm uma necessidade de urgência. Não tinha necessidade nenhuma de obrigar.
Quer dizer que tem acontecido o trabalho presencial, né, Wilson? Tem acontecido o trabalho presencial, no caso, né?
Tem acontecido porque tem os plantões. Sim. E ainda alguns colegas que estão em sobreaviso vão ao fórum para poder pegar os processos físicos e dar andamento quando há uma situação de urgência. Quer dizer, não tinha necessidade do tribunal fazer isso. Vai colocar 25% da sua força de trabalho em risco, né? Enquanto isso, os juízes vão continuar de casa, né? E alguns trabalhadores de gabinete, de desembargador, vão continuar de casa. Quer dizer, é a peãozada que vai para o matadouro, para a linha de frente, né? Então, por isso que, além da luta nossa, que é importante, que a gente está fazendo lá, uma resistência com dificuldade, né? Infelizmente, não é como a gente gostaria que fosse, os trabalhadores têm que pensar em se unir, porque essa pandemia está atingindo quem? A quem trabalha. As pessoas estão tendo que se arriscar no dia a dia. São os trabalhadores do transporte público, dos supermercados, das farmácias, das indústrias. É essa galera aí que não parou de trabalhar, né, durante a pandemia, que não pôde ficar em casa. E agora estão querendo colocar mais gente na rua, mais gente circulando, ou seja, possibilitando uma propagação maior do coronavírus. É muito preocupante e é a vida do trabalhador que está em risco. Então, a necessidade que eu quero transmitir aqui, aproveitando o espaço aqui em conversar com os petroleiros, é que a gente tem que pensar também em se colocar de maneira conjunta, os trabalhadores conjuntamente, contra esse governo, contra todas essas iniciativas de deixar a classe trabalhadora cada vez mais vulnerável e correndo risco. Porque os patrões, né, eles estão em casa, quietinho, na boa, protegidos, e quem vai se contaminar são os trabalhadores, a peãozada, esses que vão se contaminar. Então, é esse recado que eu queria deixar aqui, dessa necessidade da gente organizar uma luta cada vez maior e trazendo mais gente. Ou a gente resiste, ou a gente se une, ou a gente vai ficar indo para o matadouro, que é o que eles estão querendo fazer com os trabalhadores, e que é, infelizmente, o que vai acontecer com os trabalhadores do judiciário a partir agora do dia 29 de junho.
Sim, Wilson, eu quero agradecer a sua presença. A gente conversou aqui, então, hoje com o Wilson Siqueira. Ele faz parte da organização Emancipação Socialista e, dentro do judiciário estadual onde ele trabalha, ele é do grupo de oposição Sestraju, Centro Socialista dos Trabalhadores do Judiciário. Foi um prazer ter recebido você aqui hoje. A gente lamenta profundamente essa posição do judiciário no estado do Rio. Aproveito para agradecer a audiência, aproveito para me despedir, conto com vocês no próximo programa, peço que compartilhem e passo então a despedida final desse programa de hoje para o diretor Márcio Pinheiro, por favor, Márcio.
Pessoal, para fechar aqui a entrevista, eu queria só dar uma palhinha aqui sobre a privatização da água aprovada no Senado, que vai à sanção presidencial, né? Essa proposta aí, encaminhada pelo Tasso Gereissati, do PSDB, mostra lá que coloca uma meta de fornecimento de água encanada e esgoto até 90% da população até 2033, né? Isso aí parece muito bonito, só que por trás disso aí tem a privatização da água, a entrega de todo o fornecimento de água e esgoto para a iniciativa privada. E a gente já sabe muito bem como é que funciona a privatização dos serviços no Brasil. São uma porcaria, só atende a quem dá lucro e não ao interesse da população no geral, né? E é o que está acontecendo aí nesse governo. Ele está caindo, mas está caindo atirando, né? Então, ele vai fazer muito estrago até cair. Então, a gente tem que lutar contra isso daí, gente. Privatizar faz mal ao Brasil, faz mal à saúde, faz mal a todos os brasileiros. Até a próxima.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.